Então, nós estamos com Perek Bet, Mishnah He. Perek Bet, Mishnah He. O Ayah Omer são algumas Mishnayot que foram citadas aqui em nome de Rabban Gamliel, Benoshel Rabi Yuda. Em nome de Rabban Gamliel, Benoshel Rabi Yuda Anassi. Entre as coisas que nos disse Rabban Gamliel, הוא היה אומר, אין בור ירא חטא, ולא עם הארץ חסיד, ולא הביישן למד, ולא הקפדן מלמד, ולא כל המרבה בסחורה מחכים, ובמקום שאין אנשים, השתדל להיות איש. Existem nesta משנה alguns itens, e todos eles não deixam de ser importantes. Primeiro, o que significa bur? Bur é um sujeito que nem sequer em comércio entende. Então diz Rabban Gamliel, En bur yerehet. O sujeito que nem sequer entende das coisas comerciais, não tem ele possibilidade de ser temente ao pecado. Porque ele bichlar, lo mevin, ele não entende. Velo am haaretz hasid. Nós vamos dividir a Mishnah assim, esses dois itens. Vamos explicá-los e depois a gente continua. Amaretz, simplesmente, é um sujeito que não tem conhecimento, não estuda, não sabe o que é permitido, o que é proibido. Não há possibilidade que esse sujeito seja hassid. Hassid significa alguém que faz as coisas lifnim mishurat adin. Inclusive, mais do que precisa. Hassid é um nível acima do tzadik. Tzadik é aquele que faz religiosamente tudo o que precisa. Hassid é o sujeito que faz além do que é necessário. Ele quer, inclusive, fazer as coisas lifnim mishurat adin. Esta é a definição de Hassid. Vem Rabban Gamliel, Benoshel Rabi Yuda Anassi, diz: Velo am haaretz Hassid. Não tem como um sujeito que não tem conhecimento, que não estuda, ser um sujeito Hassid. Diz um Batenura, vamos item por item, bur, rek mikol davar, um sujeito vazio de toda e qualquer coisa. Ve'afigo betiv masal matan eno yodeia. Nem sequer no comércio ele entende. Ve'ugaru ame ama'aretz, ele é inclusive menos do que ama'aretz. Targum ve'adama lo tesham, ve'ar'a lo tavor. Ve'lo ama'aretz hasid, aval yerehet efshar sheyeh. Ve'ama'aretz, ele não pode ser hassid, mas ser temente ao pecado, sim, ele pode. Sarei hubaki betivu masau matan. Dissemos que o ama'aretz é melhor do que o bur. O bur é aquele que não sabe nem sequer de masau matan, nem sequer em negócios ele não entende. Como é que ele vai ser temente ao pecado se um mínimo de conhecimento ele não tem? Mas de outro lado, o ama'aretz é um sujeito que não tem conhecimento, porque ele não estuda, porque ele não sabe. Temer ao pecado, ele ouviu falar, não pode matar, não pode roubar, tem que respeitar pai e mãe. Então, ele pode temer ao pecado. Agora, ser hassid, ser um sujeito que vai fazer as coisas de primo e estudar, sem estudar, não existe essa possibilidade. Não, era foda. Não, era foda. Como
amar-se
não sabe a formação que está mais semelhante? Como? Amar-se. Não, amar-se. Quem odeia
a maçã matando?
Não, não.
Como
é que é? Como é que é? Isso é o cara do Muito bem. Nós seguimos. O próximo item é Velo Habaishan Lamed. Um sujeito que tem vergonha não vai conseguir estudar. Porque ele não vai perguntar. E se de repente estão numa aula e perguntam, entenderam? Ele não diz que não entendeu, ele fica quieto. Automaticamente com isso ele não aprende. Mas nós estamos falando aqui do que acontece normalmente nos shiurim nossos, que é curiosidades, que de repente a pessoa quer saber aquilo e aquilo. Nós estamos falando de entender o assunto que está sendo estudado. O assunto que está sendo estudado, perguntaram, você entender, vocês entenderam, deram chance para que as pessoas que não entenderam, falem, olha, não entendi. senhor pode me explicar isso de novo? Ken? Não é Hilchetá Lemeshichá. Não é Alachot quando vai vir o Mashiach, sim? Ou quando se minha avó tivesse não sei o que, certo? Não é isso que está se falando aqui. É sobre aquilo que foi estudado. Velo abaishan lamet, se amidbayesh lishol, o jeito que tem vergonha de perguntar, por que, que ele tem vergonha de perguntar? Shema yal'igu alav, porque talvez as pessoas zombem dele. Yishaer tamid desfekotav, ele vai continuar sempre com as suas dúvidas. Agora continua a Mishnah dizendo, velo hakapdan melamed, vejam lá, harav shemakpid al talmidim kshesho'alim oto, o rav que makpid sobre os talmidim que perguntam para ele, lo yelamed karaui, ele não vai ensinar da forma adequada, ela tzarich sheyasbir panim bahalakha letalmidav, precisa dar chance para os seus alunos poderem entender o assunto, e quando não entenderam, poderem perguntar. Segue a Mishnah dizendo, não é todo este que o tempo todo está no comércio, está no trabalho, ele vai conseguir adquirir o conhecimento da Torá. Conhecimento da Torá exige da pessoa horas fixas para poder estudar a Torá, adquirir o conhecimento e poder também cumprir. Então, todo este que marbe bishorá não vai conseguir leahkim, dichtiv. Velo me'ever layamhi, como está escrito em Parashat Nitzavim, que a Torá não está no outro lado do mar. Ela Torá metsuyab beotam sholchim me'ever layam. Não se encontra a Torá nesses que atravessam os mares, porque simplesmente a ocupação não permite que eles tenham horas fixas para poder estudar a Torá. Terminou a Mishnah dizendo, ובמקום שאין אנשים לשב בראש ולהורות הוראות, quando não tem pessoas que possam ensinar o público, quando não tem pessoas que transmitem os conhecimentos da Torá, rista dele ou isso. Procure você ser esta pessoa. Lógico, que está falando de alguém que tem o mínimo de conhecimento e não vai transmitir as coisas de uma forma errada. Okay? Por isso, então, está dizendo, bimkom she'en ish, quando não tem anashim, quando não tem pessoas, bimkom she'en anashim, ishtadel, preocupe-se você em ser esta pessoa que transmita para o público. Repetimos a Mishnah. Hu haya omer, en bur yerehet, dissemos que bur é aquele que nem sequer de masal matar, entende? Como é que ele vai ser temente ao pecado? Velo amares hasid, amares é uma darga superior ao bur, porque o Amares já é uma pessoa que sabe lidar com o comércio, então ele pode ser sim erehet, mas não tem como ser hasid. Velo abaishan damet, essa a pessoa que não pergunta, estão estudando um assunto, disseram, entenderam, se tem alguma dúvida, ele não pergunta, automaticamente ele não vai ter condições de estudar. Velo akapdan melamed, quando o aluno não entendeu o assunto que estão estudando, de novo eu friso, o assunto que estão estudando, o aluno não entendeu, e ele quer perguntar, e o Rav não deixa ele perguntar, diz, essa pessoa não vai conseguir ensinar da forma adequada. Velo kol amarbe bishorá machkim, e não é este que está sempre em viagens, em negócios, e etc., vai conseguir adquirir o conhecimento da Torá. Ubimkom she'en anashim, ishtadel yot ish. Quando não há pessoas que possam ensinar o público, que possam orientar o público, seja você essa pessoa. Na verdade, é verdade que o Partenura explicou, Leshev Barosh Ulhorot Horaot, mas não é só neste sentido. Todas as vezes que existem lacunas, onde faltam pessoas para fazerem isto ou aquilo, existe a necessidade que uma pessoa se prontifique, que ele seja o Ish para isto. Mishnah Vav. Sim, sim. Mas existem certas coisas que a Halakha prevê, por exemplo, que é assim. Mas que existe margem da pessoa ir além disso. Se a pessoa não quiser, ele está dentro daquilo que é a obrigação dele. Agora, se a pessoa quer ser hassid, quer fazer mais, isto que você acabou de dizer é na seguinte situação. Existe um conceito de hassid shoteh. Hassid tolo. Não é sobre isso que Rabban Gamliel está falando. Hassid tolo, Hachamim dizem, é aquele que vê uma mulher se afogando no mar e diz: eu vou deixar ela se afogar porque ela está de maiô e me é proibido vê-la desta maneira. Então deixa ela se afogar. Hachamim chama esse sujeito de Hassid Sote, sujeito tolo. Aqui está se falando de um sujeito extremamente esclarecido, sujeito que sabe exatamente a halakha. Ele sabe o que pode e o que não pode. E existe uma margem para a pessoa ser, inclusive, melhor do que isto. Então, isto não é possível, um sujeito que ama Aretz chegar a esta dargá de ser um sujeito Hassid. O que você está dizendo, que não ser mais realista que o rei, isto não é este Hassid. É aquele outro Hassid, que chamam ele de Hassid Shoté. Ou, Shlomo HaMelech diz, não seja demasiadamente Hassid. Demasiadamente Hassid no quê? Não como as pessoas interpretam, não seja muito religioso, quê? Existe isso muito ou pouco religioso. O sujeito tem que cumprir as mitzvot da Torá. As mitzvot da Torá são abrangentes em todo segundo e momento da nossa vida. Isso não existe ser mais ou ser menos. Isso não é opção. Não é opção o sujeito ser Shomer Shabbat ou não ser Shomer Shabbat. Não é opção o sujeito faz Birkat Amazon ou não faz Birkat Amazon. É opção porque o sujeito tem livre arbítrio. Só isso. Mas, na verdade, todo Yehudi tem obrigações com as mitzvot da nossa Torá. Mishnah Vav. Avhura agulgolet ahat shetzafa al pene hamayim. Era Ban Gamliel mesmo? Não entrou em algum momento aqui Hillel? Vocês podem conferir comigo? Parece que era Ban Gamliel mesmo. Hã? Onde está Hillel Omer? Muito bem, quem achou? Mishnah? Não. Na Mishnah. Deixa o Rashi em paz. Hillel Omer, muito bem. Então nós estamos corrigindo que a Mishnah rei não é Rabban Gamliel. A Mishnah rei é Hillel. E agora Hillel segue nos dizendo: Afura agulgolet ahat shetzafa al pene hamayim. Ele viu uma cabeça que estava flutuando na água. Quer dizer, uma pessoa que morreu e a cabeça dele estava flutuando na água. Amar al de ataft atfuch. Porque você afundou os outros se afundaram. Vesof metaifaich yetufun. E esses que te afundaram também serão afundados. Certo? Quer dizer o seguinte: não justifica porque você matou as pessoas, veio alguém te matou por causa disso. E não justifica que esses que te mataram, eles vão ficar impunes, porque eles também vão acabar se afogando. Vamos ver o que diz o Bartenura. Al de ataft atfuch, rasha hayita. Ele falou para esta... Como chama a cratera? A cabeça. O nome?
Crânio.
A caveira.
Al de ataft atfuch. É só a cabeça. Rasha hayita. Você era um sujeito malvado. O melastema etabrioto matzifam banahar. Você matava as pessoas, roubava, matava as pessoas e jogava elas no rio. O otamidama de dulecha. Com a mesma moeda que você se comportou, outros fizeram a mesma coisa com você. Porém, esses que fizeram com você isso, não justifica porque você matou os outros vieram e te mataram. E esses que te afundaram também serão afundados. Diz o Bartenura: não estava entregue na mão deles de te matarem. Não porque você matou os outros, passou a ser permitido que outros te matem. Isso aqui é uma coisa totalmente ligada com o Beidin. A pessoa não pode fazer justiça com as próprias mãos. Ve'akadosh Baruch Hu mesarach beyadam. Hashem te entregou nas mãos destas pessoas. Por quê? Shemegalgelim havar edei hayav. Que Hashem faz as coisas boas por intermédio de coisas, de pessoas boas. Megalgerim zechut arede zakai. O megalgerim hová arede hayav. E as coisas ruins, Hashem escolhe as más pessoas para que essas pessoas façam. Ve'atid hu ahakach lidvoa mehem mitatcha. E Hashem vai acabar cobrando dessas pessoas também o porquê que eles se afundaram. Aqui nós estamos vendo que existe um conceito de Nidá Keneged Nidá. Que o que é? Hiller viu Gulgolet Ahad Shetzafa Alpani Hamayim e disse para ela, Arde Ataft, Tfuch, porque você afundou os outros, você era um malvado, você roubava e matava as pessoas, vieram outras pessoas ruins como você e te afundaram. Assim também, Vesof Metaifai Yetufum. Esses que fizeram justiça com você, que não era de direito, porque isso cabia unicamente ao Beidin, esses também serão afundados. Como? Nós não podemos... eu não sei de onde veio essa expressão, por isso que eu tomo cuidado com isso. Não, não, não. Que nem ele tinha conhecimento do que de repente aconteceu. Que isso que você perguntou, isso que você está perguntando, se vocês lembram, quando nós estávamos estudando o Siftei Chaim, nós tocamos um pouco nesse assunto, que as coisas acontecem no mundo por três motivos: ou por mazal, que a pessoa nasceu, ou por mishpat, por justiça, essa pessoa fez assim, ou ainda por causa de Gilgulim. E disse claramente o Rav Chaim Friedlander, em nome do Rav Moshe Chaim Lotzata, no Da'at Vunot, que não existe nenhuma pessoa que pode definir se aconteceu isto ou aquilo, ou por causa disto ou aquilo. A gente sabe que, de uma forma geral, as coisas acontecem por causa desses três motivos: Mazal, Mishpat e Gilgulim. Apesar que Gilgulim, ele tocou nisso de uma forma superficial, sem ter repetido isto em todas as vezes que ele falou que as coisas acontecem ou por causa do Mazal ou por causa do Mishpat. Pois não?
A pessoa que falou, como ele falou, uma pessoa que mata, acredito que a outra pessoa pode matar ele, não?
Não. Não, não. Isso não existe. O que está escrito... Não. O que está escrito... Que Rabá lehorgecha, Hashkem lehorgo. A pessoa que veio te matar, antes dele te matar, você pode matar ele, em defesa própria. Mas, como chama isso? Legítima defesa. Não que se eu vi alguém que matou, eu tenho o direito de ir lá e matar ele. Eu tenho que ir no Beidin, e quando tinha Beit HaMikdash, o Sanhedrin, iam julgar essa pessoa. E pode ser que o julgamento desta pessoa vai ser isso ou aquilo, mas isso não cabe a pessoa. Quem? Não, lo hayav liot, que existe aqui, por quê? Isso aqui é midá keneged midá. Quem? São atitudes, lo mexané, aqui é um compilado de raionot que Chachamim transmitiram, e quando trazem, por exemplo, o nome de Hillel, uma coisa, e não necessariamente que nós precisamos que nos apegar que todas as Mishnayot aqui estão ligadas única e exclusivamente a Midot, mas se a gente quiser um pouco forçar a barra, nós vamos encontrar que aqui também está ligado com as Midot. Pois não, Dani?
Afundaram,
sim,
afundaram, quer dizer, e assim por diante, quer dizer, não sei se
tem
a ver com a pergunta dos
tem
dois,
não, nós não temos condições. Sim, quer dizer, o que Hiller quis transmitir, que existe o conceito de Midá Keneged Midá. Se isso é sempre, se isso aconteceu, o que eu quero que a gente tome cuidado é o seguinte, que nós não temos condições de julgar, nós e ninguém. Okay? Assim nos disse Rav Moshe Chaim Lotzato, o porquê que as coisas acontecem com Ciclano, Fulano e Beltrano. Isso não cabe a nós determinarmos. Ah, isso aconteceu com ele por causa disso. Minha sabe, como é que você pode? Muito bem. Mishnah Zayin.
tudo acontece por decisão divina.
Sem dúvida. E quais são os meios que podem levar a que Hashem decida fazer isto ou aquilo? São três. O mazal. Não vamos entrar em detalhes, aí tem as filhas que podem depois ouvi-las. Está tudo muito bem deixado lá pelo Rav Chaim Friedlander. E mishpat, sachar e onis, dependendo da conduta, comportamento da pessoa. E ainda o conceito de Gilgunim. O Aya Omer, segue Hillel dizendo: Marbe basar, marbe rima. Diz o Bartenura, o que significa isso? Quanto mais carne a pessoa tem, mais vermes vão consumir o seu corpo. Hamarbe be'achila vishtiya adshena asa shamenu ba'al basar. Sim? Hoje se fala sobre obesidade no mundo.
Que é uma doença.
Então, todo mundo muito preocupado com obesidade. Mishná me furece. Não, não estou querendo dizer que é uma doença. Estou querendo dizer que
já atenção sobre isso.
Hamarbe be'achila vishtiya ad shena'asar shamenu ba'al basar. Mas o que se excedeu em comer e beber e se tornou um sujeito gordo, obeso? Contaram uma palavra bonita, para não dizer gordo. Marbe alav rima bakever. Ele vai atrair os vermes na sepultura. E daí, qual o problema? Vekashe rimab lamet kemahat bebasara hai. E é mais difícil os vermes para o corpo do falecido do que espetadas de agulhas de uma pessoa viva. Vekamash ma'alam haitana shekol ribuim kashim la'adam. Vai aqui continuar vários outros conceitos. E esses conceitos todos veio Hillel nos ensinar que o excesso das coisas que vão ser citadas aqui, elas não são positivas. Olhem lá. Vekamash ma'alan haitana, veio nos ensinar Hillel, shekol ribuim kashim la'adam, chutz mi ribui Torah ve'chokhmah u'tzedakah. Tudo que é de excesso é negativo, é maléfico para a pessoa, exceto marbe Torah, marbe Chokhmah e marbe Tzedakah, que isso são coisas extremamente positivas e benéficas à pessoa. Marbe nechassim, marbe de'aga. Todo mundo há de concordar que quanto mais bens materiais a pessoa tem, maiores são as suas preocupações.
Nechassim é mais negócios, não?
Nechassim são bens.
Ah, é bens, não é negócios, não é que é muito.
Marbe nechassim, todos os bens levam a pessoa a preocupações. Sim? Marbe nechassim, marbe de'aga. Marbe nashim, marbe kshafim. Antigamente era muito comum entre as mulheres feitiçaria. Quanto mais mulheres o sujeito tinha, não era proibido casar mais do que uma mulher antes do harem de Rabbeinu Gershom. Ele atraía para sua casa esses usos negativos e modos negativos de kshafim. Marbe shefahot, marbe zima. Quando ele tem muitas escravas, ele tem escravos também, acaba tendo prostituição. Marbe avadim, marbe gazel. Quanto mais empregados, quanto mais escravos a pessoa tem, mais ele é roubado. Marbe Torah, Marbe Hayim, até aqui eram os elementos que o excesso deles era negativo. Agora, o excesso benéfico, positivo. Marbe Torah, Marbe Hayim. Quanto mais Torah, mais verdadeira vida tem o sujeito. Marbe Yeshiva, Marbe Chokhmah. Quanto mais o sujeito senta para estudar, Marbe Chokhmah, maior é o conhecimento. Marbe etza, marbe tzvuna, marbe tzedaka, marbe shalom, kana shem tov, kana le'atzmo, kana lo divrei Torah, kana lo hayei ha'olam haba. Isso Bartenura, marbe da'aga, a pessoa que marbe nechassim, tem muitos bens, tem preocupações. Chama exiluhu, talvez vão roubá-lo, em parênteses, mi beit ha-melech, de repente o governo pode se apropriar dos seus terrenos. De repente o governo põe novos impostos, os sem terra invadem e assim por diante. Quem tem muitos bens, muitos empregados, tem sindicato. Sim, o sindicato incentiva os operários a fazerem reivindicações. Tudo isto são preocupações para a pessoa. O sujeito que tem muitos bens também teme que ladrões, marginais, as pessoas não venham prejudicá-lo. Agora o Bartenura diz uma coisa muito interessante, que tinha um homem Hassid que fazia tefilá para Hashem, que Hashem nos poupe, nos salve, de que nossa mente fique espalhada. Pizura Nefesh é uma pessoa que não tem sossego. A cabeça dele está ao mesmo tempo em vários lugares. Ele não tem tranquilidade, não tem sossego. Isso chama-se Pizura Nefesh. Deixaram me mesmo mal o Pizura Nefesh. Perguntaram para ele, o que, que é isso que você está fazendo? Filá, que Hashem nos poupe do Pizura Nefesh. Amar lahem shiul lo nechassim merubim mefuzarim bimkomot harbe. Ele disse que eu não quero ter muitos bens materiais que estão distribuídos em vários lugares. Mas se ele refazer na sola, sobre lecan velecan, ele precisa, sua mente precisa se começar a se
pensar,
hora, e pensar e acabar fazendo um passeio em todos os lugares. Marberashim, marbekeshafim, sidranakit veazim. Diz o Bartenura, o Hillel seguiu uma certa sequência aqui. Que o quê? Betchilá Adam mekashet atzmo, veochol veshote umarbe basar. No início a pessoa se embeleza, se enfeita, come muito, e aí então ele se torna um sujeito obeso. Vahadach mevakesh learbot nechassim. Depois ele vai, como segunda etapa, ele quer muitos bens materiais. Ulahar shirba nechassim veroesh espiados sipuk lefanet nashim rabot. O marbeiro nascem, quando ele vê que ele tem condições financeiras boas, então ele contrai matrimônios com muitas mulheres. O lahashir banashim, o lahatrihar shifha, se deixam cena, e depois que ele tem muitas mulheres, ele precisa de pessoas que servem as esposas. Além marbeish fachot, de que vão nascer sobre o baita merubim? Sadich besadot, o kramim, besapek yain, mas onde o neveito? Ele tem agora muitos filhos, ele precisa de muitos campos para. Antigamente não tinha supermercado que vai comprar, tinha que plantar, e etc. O marbe avadim, aí então ele precisa de muitos escravos, lá avô da sadot e akramim, para trabalharem os campos e os vinhedos. Lekach, hemshnuim besederze, por isso que essa foi a sequência. Vamos repeti-la rapidamente. Começa a Hillel dizendo, marbe basar, marbe rima. O sujeito comeu muito, engordou, aí tem problema depois de 120 anos, no túmulo, que os vermes acabam consumindo seu cadáver. Marbele Hassim, Marbedaga. Aí ele precisa de bens materiais, aí então a preocupação dele tem fisura netos. Marbele Hassim, ele tem muitos bens materiais, ele pode se dar o luxo de ter muitas esposas. Marbele Shefahot, Marbezima. Aí ele tem. As esposas precisam de vários escravas, serventes, aí precisa também homens, Abadim, para poder trabalhar no campo. Aí então Marbe Geze, marbezima, prostituição, roubo. Agora, marbetorá, marbehaim. Vamos para o Bartenura. Marbetorá, marbehaim, dichtiv. Kihi hayecha veorich yamecha. A Torá é a nossa vida e é o prolongar de nossa vida. Marbehochma, marbe yeshiva, marbehochma. Quanto mais a pessoa tem a capacidade de sentar e o poder de concentração e de ficar horas sentado estudando, a sua hokma na Torá cresce. Se não tem ta'am lidvará, ve'asvarot shelom mityashvot aleva shomeim, e as explicações que ele dá, elas são aceitas pelas outras pessoas. Este é marbe yeshiva, marbe hokma. Marbe yeshiva, harbe talmidim mitkatsim uba'im lishmoa asvarotah. Muitos talmidim, quando esse sujeito sentou, estudou, então, automaticamente, horas e horas onde ele esteve concentrado, estudando, Agmará e os Rishonim e os Aharonim, automaticamente então o conhecimento dele cresceu. Suas explicações e suas colocações são claras e entendíveis?
Compreensíveis.
Compreensíveis pelas pessoas. Esse sujeito então adquire um número grande de Talmidim que querem ouvi-lo, porque simplesmente ele se os Talmidim veem que tem na frente dele uma pessoa que tem conhecimento e pessoa esclarecida. Marbei Yeshiva, Harbei Talmidim mitkafsim ubaim lishmo asvarotav. Esse que tem muitos talmidim, os talmidim afiam ele. O marbim o mosifim al chokmato. Agora a Mishnah disse: marbe aitsa, marbe tevuna. Mishe marbe litol aitsa. Não é esse que dá conselhos, esse que aceita conselhos. Marbe tevuna, me vinda vai, me toch davar. Ele começa a entender as coisas entre as linhas, começa a deduzir uma coisa da outra. Me vim davar mitoch davar me'etzot sheyo'atzav notnim lo. Depois marbe tzedakah marbe shalom. Por quê? Porque está escrito no Navi v'haya ma'aseh ha'tzedakah shalom. E por último, kana shem tov. Quando a pessoa adquirir um bom nome, um bom nome, um sujeito yerehet, um sujeito yereshamayim, um sujeito honesto, um sujeito bom com as pessoas, ele adquire um bom nome, kana shem tov. Canal é Atzmo, para quem que ele adquiriu isso? Não é essa a intenção dele. Ele não trata as pessoas bem para que as pessoas considerem que ele é uma boa pessoa. Ele não faz tzedakah para que as pessoas falem que ele é generoso. Ele não é Ereshamayim para ser louvado pelas pessoas. Mas no fim das contas, isso que acontece. Canal Shem Tov, Canal é Atzmo, para ele mesmo, que ele está adquirindo esse bom nome. Canal Odivrei Torah, Canal Ohayei Aula Mabah. A aquisição de Divrei Torah é a visa e o passaporte para o Hayei Olam Abba. Por quê? Porque o Rambam escreve que no Olam Abba, Tzadikim Yoshvim Ve'atarotehem Berashehem Ve'nehenim Miziv Ashkina. Tzadikim estão sentados com a coroa sobre suas cabeças e tem o proveito do esplendor da Ashkina. E o Rambam próprio explica o que é este Atarotehem Berashehem. O que é isso, as coroas na cabeça dele? É o conhecimento da Torá que a pessoa adquire Baolam Hazeh, é que vai dar para ele possibilidade de estar na Yeshiva do Hayei Haolam Haba. Pois não? Sim. E lá está se falando do necessário para que a pessoa possa sobreviver. Todos nós precisamos das coisas materiais. Aqui está se falando sempre de um excesso, de um exagero, onde a pessoa não vai ter sossego, não vai ter tranquilidade. Nós estamos no Perek Bet Mishnah Zayin. Nós tínhamos estudado uma Mishnah em nome de Hillel, onde Hillel citou várias coisas que o excesso delas é negativo. E no fim da Mishnah Zayin, Hillel cita diversas coisas que o excesso delas é extremamente benéfico ao ser humano. Vamos lá então. Marbe Torah, Marbe Hayim. A pessoa que acrescenta a Torah, que estuda a Torah com qualidade, com quantidade, Marbe Hayim. Intensifica, aumenta a sua vida. Marbe Yeshiva, Marbe Chokhmah. Quando o sujeito está sentado estudando, quanto mais tempo ele estuda, mais sabedoria ele acrescenta sobre sua pessoa. Marbe Etza, Marbe Tzvunah. Quando a pessoa aceita, recebe conselhos de outros, ele acrescenta sobre sua personalidade conhecimento, sabedoria, pelos conselhos que ele aceitou de outros. Marbe tzedakah, marbe shalom. Quando a pessoa dá tzedakah e dá tzedakah com abundância, ele acrescenta shalom sobre a humanidade. Porque já disse Shlomo HaMelech, v'haya ma'aseh ha-tzedakah shalom. A atitude da tzedakah traz paz para a humanidade. Kana shem tov, kana le'atzmo. Quando o sujeito adquiriu um bom nome, ele adquiriu isso para si mesmo. con l'intermedio della sua conduta, con l'intermedio della sua onestità, con l'intermedio della sua conduta esemplare, disciplinare, sua conduta di Torah e mitzvot, il soggetto acaba adquirendo un buon nome, e questo buon nome ritorna per egli stesso. Canalo di Vrei Torah, canalo Hayei Haolam Haba. Quanto mais a Torah, a pessoa adquirir Torah, mais a pessoa tem a sua parte melhorada, a sua parte engrandecida no Olam Haba. Essa foi a última Mishnah que nós estudamos na última quinta-feira. Mishnah Het. Rabban Yohanan ben Zakai kibel mehilel umishamai. Rabbi Yohanan ben Zakai, que era um dos talmidim de Hidel Azaken, nos diz agora a Mishnah aqui que Rabbi Yohanan ben Zakai recebeu a Torá. Tudo isso segue o raciocínio Moshe kibel Torá me Sinai, etc. de Hilel e Shamai. Huayá Omer, e dizia Rabbi Yohanan ben Zakai, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק תורה טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. Se você estudou muita Torá, não se engrandeça, não pense que está fazendo grandes coisas, porque o principal motivo da sua criação foi para que você estudasse Torá. Antes de seguirmos, vamos ler o Bartenura. אל תחזיק טובה לעצמך, לומר הרבה תורה למדתי. Só diz, bom, eu estudei muita Torá. Ulfi shelo iniach, lo mikra velo mishnah, alahá de agadá shelo lamad. Haya omer ken, quem que disse isso? Rabbi Yohanan ben Zakai. E ele pode dizer isso por quê? Porque ele estudou todo o mikra, Torá Levim e Ktuvim, mishnayot, gmarot, harachot, agadot. Muito bem. Agora, Rabbi Yohanan ben Zakai, voltamos para a Mishnah, tinha 5 discípulos. Provavelmente ele tinha mais do que 5 discípulos, mas Kenire eram os discípulos que se destacavam, o que estavam talvez mais próximos de Rabbi Yohanan ben Zakai. Hamishat talmidim hayulo de Rabbi Yohanan ben Zakai. Rabbi Yohanan ben Zakai tinha 5 discípulos. Veruhem. Quem eram esses grandes homens? Rabbi Eliezer ben Hurkenus. ורבי יהושע בן חנניה, ורבי יוסי הכהן, ורבי שמעון בן נתנאל, ורבי אלעזר בן ערך. Esses eram o nome desses 5 grandes homens, discípulos de רבי יוחנן בן זכאי. הוא היה מונה שבחן. רבי יוחנן בן זכאי citava o louvor, as qualidades em que seus estes 5 discípulos tinham. E dizia, Rabbi Eliezer ben Hurkenos, Bor Sud, Se'enome Abed Tipa, como se fosse um poço, bem impermeabilizado, em que ele não tem vazamento nenhum. O que quer dizer? Tudo que Rabbi Elazar ben Hurkenos, Rabbi Eliezer ben Hurkenos, estudava, ele captava o que ele estudava e não perdia absolutamente nada. Como esse poço, que quando a gente vai ver se tem nele vazamento ou não, a gente constata que não existe vazamento nenhum. Ele apenas absorvia e não deixava que as coisas escapassem da sua mão. Rabbi Yoshua ben Hanania, Ashrei Yoladeto. Bem-aventurada a mãe dele. E o porquê? Vejam o que diz o Bartenura. Ashrei Yoladeto, Meushar Bemidot Tovot, sujeito feliz, Rabbi Yoshua ben Hanania, pelas suas características, pelas suas boas características, Ad Shekol HaOlam Omrim Alav, Ashrei Mi Sheyaladetu, até que todo mundo dizia, bem-aventurada a pessoa que trouxe ao mundo este homem. Veyesh Omrim, Al Shem Shehi Garmalo Shehi Hacham. Por que que todo mundo louvava a mãe de Rabbi Yoshua ben Hanania? Porque ela foi a causadora que ele se tornasse um homem tão grande. Por quê? Se Aitá Mechazeret Al Kol Batei Midrashot Shebeira, ela percorria todos os batei midrashot da cidade, e omeret lahem, bevakasha mikem, biksu rahamim al ha'ubar hazeh shebeme'ai, sheye hacham. Quando ela estava grávida, ela percorria os batei midrashot, pedia para os hachamim que estudavam nas yeshivot, para que rezassem que esta criatura que está no ventre dela se tornasse um homem sábio na Torá. O miyom shenolad lo hotzi'a arisato mi bet ha-midrash kedei shelo ikansu beoznav ela divrei Torá. E do dia que ele nasceu, ela levava o seu berço até o bet ha-midrash para que seus ouvidos captassem a voz do limud da Torá e para que não entrasse dentro do íntimo deste filho dela, Rabbi Yoshua ben Hanania, nada que não fosse divrei Torá. Já que passamos por Bartenura, vamos subir mais uma linha e vamos ver o que, que o Bartenura diz sobre o início da Mishnah. Borsud, ele dizia que Rabbi Eliezer ben Hurkenus é como se fosse Borsud. Gazinan, velo Borsid, que no mar que Bor, Toach Basid. Muito bem, seguimos. Já citou Rabbi Yohanan ben Zakkai dois louvores sobre dois diferentes alunos seus, mais precisamente Rabbi Eliezer ben Hurkenos e Rabbi Yoshua ben Hananiah. Agora para o terceiro aluno dele, Rabbi Yossi HaKohen Hassid. Hassid, como nós estudamos anteriormente, é uma pessoa que faz as coisas Lifnim Mishurat Adin. Não é uma pessoa que se satisfaz apenas em lacete de rovado necessário, mas inclusive além do necessário. Rabbi Shimon ben Netanel, Yerehet, temente ao pecado. Este era a midá, a característica de Rabbi Shimon ben Netanel. Rabbi Elazar ben Arach, Ma'ayan Amidgaber. Rabbi Elazar ben Arach, como se fosse uma fonte que o tempo todo as águas jorravam. Era uma fonte de conhecimento que o tempo todo, é como alguém que a gente vê que é bem estudado na Torá, tem muitos conhecimentos, ele começa a falar um divrei Torá, e de um divrei Torá ele passa para o outro, e para o outro ele passa para o outro, e assim por diante. Isso foi comparado a Ma'ayan HaMidgaber, uma fonte que as águas o tempo todo estão o quê, doutor Saul?
Estão em atividade.
Muito bem. Huaya Omer, imiu kol hachmei Israel bekaf moznaim. Agora Rabbi Hanan ben Zakkai diz uma coisa impressionante. Se todos os sábios da Torá de Am Israel, a gente pudesse colocá-los num prato da balança, ve Eliezer ben Hurkenos bekaf shinia, e Rabbi Eliezer ben Hurkenos, a gente colocasse ele na outra balança, machria et kulam. Rabbi Eliezer ben Hurkenos, a balança tenderia para ele, porque ele era o mais pesado em Chochmat HaTorah, mesmo que todos Hachmei Israel fossem colocados num prato da balança e ele no outro, a balança tenderia para o lado dele. Aba Shaul Omer Mishmo, Im yukor hachmei Yisrael bekaf moznaim verabi Eliezer ben Hurkenos av emahem verabi Elazar ben Arach bekaf shenia machria et kulam. Há uma outra versão aqui na Mishnah em nome de Abba Shaul que disse em nome de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Vejam que coisa interessante. Se a gente colocasse todos os hachamim da Torá, todos os hachmei Yisrael num prato da balança, e colocássemos inclusive junto com eles Rabbi Eliezer ben Hurkenos, ainda Rabbi Elazar ben Arach, que foi este que Rabbi Hanan ben Zakkai falou que ele era Ma'ayan HaMidgaber, ele prevaleceria. Ele era uma pessoa tão estudada na Torá que o peso da Torá dele prevalecia em relação a todos os Hachmei Israel, inclusive se a gente colocasse Rabbi Eliezer ben Hurkenos também junto a eles na balança. Vamos agora para o Bartenura de Bura Mathil Hassid. Um minuto. Hassid. O que é Hassid? Se'osel ifnim mishurat adin. Como nós estudamos anteriormente, Rabbi Yohanan ben Zakkai disse que Rabbi Yossi HaKohen era Hassid, é alguém que faz difnim Mishurat Adin. Yerehet, Depois sobre Rabbi Shimon ben Netanel, disse Rabbi Yohanan ben Zakkai que ele era uma pessoa temente ao pecado. Mahmir alasmo, uma pessoa que era rígida consigo mesmo, veosen alav dvarim amutarim, e ele proibia sobre ele, inclusive, as coisas permitidas, mir atos maiavor de het, com temor que ele não fosse cair no pecado. Dimloken, mai rebutei. Afiro amares eshariot yerehet. Qual é a maalá aqui de Rabbi Shimon ben Netanel? Se não é que ele realmente tomava cuidado, inclusive sobre as coisas permitidas, com o temor de que ele não viesse a pecar. O último dos alunos de Rabbi Yohanan ben Zakkai, citados aqui na Mishnah, e que Rabbi Yohanan ben Zakkai citou o louvor deles, era Rabbi Eliezer ben Azar ben Arach. Ele disse que Rabbi Azar ben Arach era Ma'ayana Midgaber Liborahav, um sujeito que tinha um coração aberto para assimilar as coisas da Torá, o Mosif Pilpul Vesvarot Midato, e acrescentava entendimento e opiniões e esclarecimentos. Depois que ele ouvia de Rabbi Yohanan ben Zakkai, ele absorvia isso de uma forma gigantesca e ainda tinha a capacidade de estudar isto a fundo, acrescentar opiniões e svarot próprias. Depois disse Rabbi Yohanan ben Zakkai, há duas versões aqui, quem é entre esses alunos de Rabbi Yohanan ben Zakkai que prevalecia em relação a todos os hachamim de Am Israel? A primeira versão era Rabbi Eliezer ben Hurkenos, e a segunda versão, em nome de Abba Shaul, que quem prevaleceria é Rabbi Elazar ben Arach. Diz agora o Bartenura Abba Shaul Omer Mishmo Shed Rabbi Yohanan ben Zakkai, em nome de quem que ele falava? Em nome de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Ve Elazar ben Arach Bekaf Shnia Matzati Katuv de Abba Shaul Lo Nehlak Al Tanakama. Diz agora o Bartenura que encontrou escrito que Abba Shaul não discorda com a primeira opinião. Vishnei advarim amaram Rabbi Yohanan ben Zakkai ushnehem emet. As duas coisas disse Rabbi Yohanan ben Zakkai. Como que pode ser que as duas coisas tinha dito Rabbi Yohanan ben Zakkai? Se na primeira versão ele disse que se tivesse na balança todos os Hakmei Israel, e na balança outra tivesse Rabbi Eliezer ben Hurkenos, prevalecia ele. E na segunda versão, que é em nome de Abba Shaul, se tivessem todos os Hakmei Israel na balança, e junto com eles, inclusive Rabbi Eliezer ben Hurkenos, Rabbi Nazar ben Aram ainda prevaleceria. Como que pode ser então que não há Mahloket? Vai explicar o Batenura. Dede'enyan habikiut ve'azikaron, em relação ao vasto conhecimento e à memória, quem conseguia guardar e não esquecia, Hayar Rabbi Eliezer Machria. Be'emet, Rabbi Eliezer ben Hurkenos, ele prevalecia no sentido de conhecimento vasto e memória. ולעניין החריפות והפלפול היה רבי אלעזר בן ערך מכריע. אם הרסו הפרופונדידדי אינטנדר התורה במפורמה פרופונדה אין דיסקוטיר אקרסנטר סוברי וכיוסאו סחמים מסינר או אלי אי פרברסריה רבי אלעזר בן ערך. משנת ת' פויזנאו מוסה גרנדיס אומס
שיגרם. Qual era o perigo de sonar? Se não é de que um, e que vai ser comparado com vários, eu me pergunto com quem ele estuda.
Sempre, por maior que seja a pessoa, para poder estudar a Torá, ele necessita sempre um companheiro ou alguns companheiros. Por quê? Uma das 48 coisas, por intermédio delas, a pessoa adquire a Torá, é o Dibuk Haverim. É a companhia de outros, que cada um deles pode acrescentar sobre o conhecimento do outro, e assim, por intermédio de todos, a Torá se engrandece e eles próprios também se fortalecem no conhecimento. Mishnah Tet Amar Lahem Seur U Ezu Derech Yeshara Sheitbak Baha Adam. Rabbi Yohanan ben Zakkai disse agora para os seus alunos, esses cinco alunos: saiam e vejam qual é o caminho melhor que a pessoa deve se apegar a ele. Amar lahem, seur u ezu derech yeshara Sheitbak Baha Adam, um caminho que a pessoa se apegue a ele. Rabbi Eliezer Omer Ayin Tova. Rabbi Eliezer Ben Hurkenos disse que ele achava que o caminho correto que a pessoa tinha que se apegar a ele é ser um sujeito de Ayin Tova. Ayin Tova é uma pessoa que se satisfaz com o que tem, não quer coisas a mais, não tem inveja dos outros, fica feliz quando do sucesso espiritual e material das outras pessoas. Assim disse Rabbi Eliezer Ben Hurkenos, que ele achava que essa característica que a pessoa tinha que se apegar a ela. Rabbi Yoshua Omer Havertov. Rabbi Yoshua diz, quando tem uma pessoa, um bom companheiro, um bom companheiro este que chama a atenção dele, um companheiro este que o repreende quando vê que ele cometeu certas coisas erradas. Um bom companheiro não é aquele que encobre os nossos defeitos, os nossos erros, e tudo que a gente faz, bom ou mal, ele bate nas nossas costas. O bom amigo é aquele que, quando nós fazemos coisas boas, ele nos louva, e principalmente quando nós cometemos erros, ele nos chama a atenção. Rabbi Yossi Omer, agora o terceiro aluno de Rabbi Yohanan Ben Zakkai, diz que ele acha que o caminho que a pessoa tem que se apegar a ele é Shachem Tov, que a pessoa tenha uma boa vizinhança. A boa vizinhança, ela é muito importante, pois a nossa família acaba tendo influência dos nossos vizinhos. E quando nossos vizinhos são pessoas honestas, pessoas corretas, pessoas cumpridoras com o seu dever, com Hashem, com a Torá e suas mitzvot, isto é um exemplo muito importante para a nossa família. Rabbi Shimon Omer, Haroe et Anolad. Rabbi Shimon diz quem, qual é o caminho que a pessoa tem que procurar, é alguém que está sempre avaliando suas atitudes de acordo com as consequências, pesando as consequências. Em outro lugar está escrito em Pirkei Avot, eis o Hacham, quem é o Hacham, Haroe et Anolad, quem prevê consequências de atitudes e de comportamentos. Assim também disse aqui Rabbi Shimon, que a característica que a pessoa tem que se apegar a ela é Haroe et Anolad, que todas suas atitudes são pesadas e avaliadas de acordo com as consequências que se pode ter disto. Agora, o último aluno citado aqui, Rabbi Eliezer Rabbi Elazar Ben Arach, este que disse antes, Rabbi Yohanan Ben Zakkai, que ele era Ma'ayan HaMitgaber, Rabbi Elazar Omer Lev Tov. Uma pessoa que tem um coração bom. Antes de nós concluirmos essa Mishnah, vamos ler juntos o Barfenura. O primeiro foi Rabbi Eliezer Ben Hurkenos, que disse Ayin Tova. Diz o Barfenura, Ayin Tova mistapek emasho yeshlo, uma pessoa que se satisfaz com o que tem. Venom evakesh devarim eterim, e não pede excesso. Venom mekanek sheroekshesh dehavero yoter mimenu, e ele não tem inveja quando vê que o amigo tem mais do que ele. E outros mefarshim, como Rabbeinu Yonah, Rashi e Rambam, no Pirkei Avot, dizem que é uma pessoa que fica extremamente feliz com o sucesso material e espiritual de seus companheiros. Isso chama-se Ayin Tova. Haver Tov, Shemochichok, Sheroe Oto, Shedavan, Sheno Hagun. Haver Tov, um verdadeiro amigo, aquele que nos repreende quando vê que a gente está indo num caminho errado, quando nós nos comportamos de uma forma indevida. Shachen Tov, Matsui Etzlo, Ben Bayom, Ben Balaila. Shachen Tov é uma pessoa que está de dia e de noite. O Haver está só de dia. O Shachen, o vizinho, está de dia e noite. Vigo Haver Tov, Eno Matsui Etzlo, Becholet. Haroe et Anolad, Rabbi Shimon disse qual é o caminho que a pessoa teria que se apegar a ele. Haroe et Anolad, sofreu uma bit de uma atitude de outro. A pessoa olha as consequências de suas atitudes. Mitochkaf nimsa mechashev efset mitzvah etzchara, uschar averá keneged efsedá. E com isso, ele vai avaliar quando ele tem uma mitzvah para fazer. E ele diz, vou ter que gastar, mas ele olha de outro lado a recompensa e que ele vai ter dessa mitzvah. E quando ele vai fazer halila um pecado, ah, vai ganhar um grande proveito material, ele avalia as consequências. Qual é o dano, o ba'olam azei, o ba'olam abá, de quem peca? Rabbi Elazar ben Arach disse, Leftov, refish halevu hamenia lekol shar hakohot, o coração, ele é quem move todas as outras forças do corpo do ser humano. Veu a mekor shemimenu novim kol hapeulot, ele é a fonte de todas as atitudes. Veav alpi sheyesh lepeulot evarim meyuhadim, todas as atitudes, elas têm órgãos diferentes que acionam as atitudes. Mikol makom, hakoach hameorer lechol hatenuot ubalev, a força movedora de todos os órgãos do corpo do ser humano é o coração. Lefichach amar Rabbi Elazar leftov. O mipneize amar Rabbi Yohanan mezakai roe ani et divrei Elazar ben Arach mi divrei. Agora vamos continuar e concluir esta Mishnah. Rabbi Elazar omer leftov, amar lahem, disse Rabbi Yohanan ben Zakkai para os seus alunos, roe ani et divrei Elazar ben Arach mi divrei. Eu vejo que as palavras do vosso companheiro Rabbi Elazar ben Arach, elas têm uma validade maior, ela prevalece em relação à vossa opinião. Por quê? Se bichlal devarav, divrechem. Quando uma pessoa tem lev tov, o lev tov acaba incluindo todas as outras características que os outros quatro alunos de Rabbi Yohanan ben Zakkai citaram. Amar lahem, seur u ezui derech ra'ashi itrahet mimena ha'adam. Agora Rabbi Yohanan ben Zakkai pediu para os seus alunos saírem e verem e constatarem qual é o caminho negativo em que a pessoa deve se afastar dele. Rabbi Eliezer Omer Ain Ra'a, ele falou antes Ain Tova, ele fala agora Ain Ra'a. Rabbi Yoshua Omer Haver Ra, ele falou antes Haver Tov, o negativo é Haver Ra. Rabbi Yossi Omer Shachen Ra, falou antes Shachen Tov, agora falou antes Shachen Ra. Rabbi Shimon Omer, o que tinha dito Rabbi Shimon? Antes, Aroeta Nolat, por isso ele diz, Aloveve, nome Shalem, o sujeito que pega dinheiro emprestado, não sabe onde vai pagar, e não, acaba não pagando. Esse sujeito lhe falta então, Aroeta Nolat. Ehad Alove Mina Adam, que Alove Mina Makom Baruchu, acrescenta Rabbi Shimon, que o sujeito que pega emprestado dos de seres humanos é como se ele estivesse pegando o emprestado de Hashem. Shenemar, Lover Asha Velo Yeshalem. David Amelech já chamou o sujeito que pega emprestado e não paga como um sujeito Rasha Velo Yeshalem. Vetzadik Honen Venoten. Rabbi Eliezer Omer Levra. O que ele falou antes, Rabbi Eliezer? Levtou. Agora então, o contrário, o caminho negativo qual é? Levra. Amar lahem, roe ani adivre Elazar ben Arach me divrechem. Eu vejo que as palavras de Rabbi Elazar ben Arach prevalecem em relação a vossas palavras, porque se bichlal devarav divrechem, que está incluído o que vocês disseram dentro do conceito de Ayin Ra, que é o caminho negativo que Rabbi Elazar ben Arach citou. Vamos concluir um Bartenura. Ezeu derech ra'a shehitrahek mimena ha'adam, hutzrach lishol mehem zeh. Por que que precisou Rabbi Yohanan perguntar isso? Não é óbvio que eles falaram qual é o caminho correto, e o inverso seria o caminho negativo. Velo hevin mitok divrehem harishonim, shaderech ra'a hi hefech haderech hatova, lefi shelo kol ma shehu tov yehofcho ra. Nem sempre o que é bom, que o contrário dele é negativo. Ki midat ha'chassidut lehu ha'oseh lifnim misurat hadin, hi tova. Quem é hassid, por exemplo, Bevadai é uma característica boa. Quem não é hassid não é ruim. O jeito pode ser só tzadik. O Mishé não é hassid. O Mahamid devarav al-din Torah e Norah. Versana yalomar shem ha-istatkuk tvehi ayin tova hi derech tova. Bakashat ha-yitronot e no derech ra. Eu podia pensar que quando um sujeito está satisfeito com o que Hashem lhe deu, esse seria chamado ayin tova. E o contrário, o excesso, quando ele pede excesso e supérfluo, não seria chamado negativo. Lefish, não mazik, de sumadam. Vechen bish aramidot defichach. הוא צריך לשאול מהם איזוהי דרך רעה שהתרחק מן האדם. פה יש לי פריסיזו פרגונטה פרעץ. הלווה ואינו משלם, הוא הפך הרואה את הנולד. אסתי כיפה גדיאני פרצדו, אינו דבובי, איזושהו הוא קונטרריו דיוגן, כי רואה את הנולד. פורקי רואה את הנולד, הכלי כי פרוודי, אנטימאו, אז קונסקוונציה זה סיוע סטיטודיס. סלי לא תוונדו דאונדי לי ויפגע, אלא לא פגע אימפרסטדו. שאם לא ישלם, לא ימצא מי שילווה ויהיה מוטל ברעב. Se ele não pagar a dívida, quem mais vai emprestar para ele? Ele passa a ter uma fama na praça de alguém que pega dinheiro emprestado e não devolve. Velo amar stam mi se noro et anolad, e fiche efsan le adam se noro et anolad, se noia voli de takala, se yatsin atzmo bevo anolad ahu. וצדיק חונן ונותן, הקדוש ברוך הוא צדיקו של עולם, ברוך הוא כי הוא צדיק דתודו ומונדו, חונן ונותן למלווה מה שלווה, זה ממנו ולא פרה לו, נמצא הלווה נשאר חייב למקום כמו סיה פסוע, כי פגעו דיון נפלטדו, אינו פגעו פלו קומפיירו, פריפיקו דימה פורמה אינדירטה, דבנדו אינקרוזיבי פרה הקדוש ברוך הוא.
אז זה כבר.
תודה רבה.